Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina neste domingo, 22 de maio de 2022. Para todos os votos de um bom domingo, da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Liu Sahil, que está na produção. Esta emissão da Voz da América em português pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média, nos 1.530. Na internet estamos em direto em boaportugues.com. Não esqueça, pode também ouvir-nos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sijanou, que é Leste FM, estas duas na cidade de Gabu, na cidade de Buba, é a rádio Papagaio e Cachungo, é a rádio Uberlando. Estamos também em FM em São Domingos, com a rádio comunitária de Casumai, e na cidade de Gatiou, com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui sobre famílias angolanas e as eleições que se aproximam em Angola. Falaremos saúde com a doutora Graça e depois, na rubrica Fala África, a conversa com a fundadora do movimento Mulher Inspira Mulher. Ela chama-se Lúcia Brito. Mas agora vamos às notícias do dia.
E neste domingo, 22 de maio, eu sou Álvaro Rogério Andrade. Vamos atualizar a informação. O presidente americano reconhece que os casos de varíola dos macacos é algo com que se preocupar, mas o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, garante que os Estados Unidos têm vacinas para combater a doença. É uma preocupação, na medida em que se espalhasse, seria consequente, afirmou Biden, quando questionado por jornalistas na base aérea de Osan, na Coreia do Sul, onde visitou as tropas americanas antes de deslocar para o Japão, segunda e última etapa da sua primeira viagem à Ásia, como presidente. Entretanto, a bordo do avião que levou Biden para Tóquio, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos têm um fornecimento de vacina que é relevante para o tratamento da doença. A Organização Mundial da Saúde afirmou esperar que os casos de varíola dos macacos continuem a aparecer, mas até ontem foram registados 98 casos. Ainda em Tóquio, questionado sobre informações de que a Coreia do Sul poderia lançar um míssil durante a visita dele à região, o presidente Joe Biden diz que está preparado para tudo e que não está inquieto. Biden vai lançar um novo e ambicioso projeto de cooperação regional destinado a promover o comércio e investimento entre os Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Austrália. Em Angola, centenas de trabalhadores da empresa gestora da Reserva Estratégica Alimentar, a Carrinho Empreendimentos, cumpre neste domingo o segundo dia de uma greve contra o que chamam de despedimentos ilegais, injustiças laborais e exploração de mão de obra, sob a Voz da América, em Benguela. Justiça laboral e fim de maus-tratos foram algumas das palavras de ordem ouvidas na manifestação, com críticas à atuação de colaboradores estrangeiros por humilhação e ralhetes, tudo como se nós fôssemos cães, disseram os trabalhadores. Os demitidos são o coordenador e coordenador adjunto da Comissão Instaladora para uma representação sindical na Carrinho Empreendimentos. A Voz América está a tentar obter a versão da empresa, mas até agora não conseguiu. O presidente senegalês Macky Sall disse hoje que em breve visitará a Rússia e a Ucrânia em nome da União Africana, que preside neste momento. Sall fez o anúncio numa conferência de imprensa juntamente com o chanceler alemão Olaf Scholz, na qual também disse ter recebido um convite da Rússia nesse sentido. A viagem, inicialmente marcada para os 8 de maio, não foi possível por motivos de calendário, segundo ele, sem revelar as novas datas que já foram propostas. No Irã, homens armados mataram a tiros um membro da Guarda Revolucionária no leste da capital de Teherã hoje, informou a agência de notícias estatal IRNA. Sayed Kodai foi assassinado durante um ataque com armas realizado por dois motociclistas na rua Mohaddin e Islam, em Teherã, disse a agência, que o descreveu como um defensor do santuário, um termo usado para qualquer pessoa que trabalhe em nome da República Islâmica na Síria ou no Iraque. Em comunicado publicado no seu site, os guardas também denunciaram um ato terrorista que alegaram ter sido realizado por elementos ligados aos Estados Unidos. Na África do Sul, chuvas torrenciais forçaram hoje cerca de 500 pessoas a fugir das suas casas na costa leste, um mês após as piores inundações de que há memória e que provocaram a morte de mais de 435 pessoas. O primeiro-ministro da província de KwaZulu-Natal, Shirela Zikalala, que avançou com a informação, disse que ninguém morreu. As últimas inundações atingiram infraestruturas, estradas, pontes e edifícios danificados. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou hoje a esperança de que em junho a Ucrânia possa obter o estatuto de candidato à União Europeia, após o presidente polaco Andrzej Duda garantir o seu apoio e o da Polónia. Entretanto, o ministro francês delegado para os assuntos europeus afirmou hoje em Paris acreditar que a Ucrânia pode entrar na União Europeia em 15 ou 20 anos.
Estado social das famílias angolanas em época eleitoral é o tema de que vamos falar. Isto porque analistas apelam para o não aproveitamento político do estado de pobreza que graça entre as famílias de Angola para tirar dividendos políticos e eleitoralistas. Como convidados temos Mbota André, ele é jurista e docente, e João Nicolau, antropólogo e ativista.
O povo angolano vai às urnas em agosto deste ano para, pela quinta vez, escolher os seus governantes e representantes na Assembleia Nacional. Mas o percurso até as eleições gerais tem fortes marcas da pobreza social que graça o país. Por isso, analistas apelam para o não aproveitamento político da vulnerabilidade socioeconómica das famílias angolanas. Um conjunto de ações com vista a melhorar a vida da população angolana tem sido realizada pelo governo liderado por João Lourenço. Entre as ações que visam a mudança do quadro social do país constam o aumento do salário mínimo nacional e da função pública, recentemente anunciado. As medidas, segundo analistas, são bem-vindas, mas, por serem tomadas no ano de eleições gerais, levam a alertar para os perigos da retirada de dividendos políticos e eleitoralistas. João Nicolau, antropólogo, defende a construção da consciência política a partir das famílias, de modo que estas percebam claramente os desafios que pretendem ver melhorados após às eleições gerais. O analista entende que este modelo de família é possível no contexto angolano, onde as mais carentes enfrentam dificuldades de várias ordem.
No contexto das eleições, a família, como bem sabemos, constitui-se como a célula vital de toda a sociedade. E sendo a célula vital da sociedade, é nela onde devemos ver nascer toda a construção para cimentar uma família que, de facto, se queira transformar e ver a sociedade onde está inserida transformada.
Já se verifica para a realidade angolana?
Bom, a nível da nossa realidade, o modelo de família que se quer, eu acredito, ainda estar em construção. Quando pensamos na família em contexto de campanha pré-eleitoral, é de certa forma muito, muito delicado, pois que a família precisa tomar consciência da sua importância dentro de todo este processo, pois que a família deve se ver também como que uma organização política. E a se olhar como uma organização política é, de certa forma, uma maneira de se projetar para saber responder aos desafios que todo este processo lhe vai oferecer. Então, até aqui, precisamos começar a lutar com a questão da construção da consciência política a partir das próprias famílias, no sentido de se permitirem ao desafio da consignação da própria política. Como família, apreciar quais são os desafios que se quer ver mudado para os próximos anos eleitoral. Então, aqui acabamos chamando a consciência para que se crie uma família de consciência política, mas uma política que deve ser a política de consumação doméstica inicialmente.
Temos condições de ter este tipo de família ou famílias com este tipo de consciência?
Olhando a partir daquilo que é a natureza política, essa natureza política concebida por Platão na sua grande obra mesmo sobre a política, então começamos a olhar aqui que é possível, tal qual olhamos também para aquilo que é a projeção da política à base da cultura. Essa política é uma política que, desde o princípio, se nos vai ensinando já como devemos fazer a gestão do poder que nos sustenta. E esse poder parte muito da questão do respeito que se impõe a nível da própria base estrutural familiar. Então, com uma luta bem conseguida, com métodos eficazes, é possível sim construir uma família de consciência política.
Construir uma família de consciência política num atual contexto em que o país vive uma crise gritante, uma crise financeira e económica gritante, e entretanto a situação social vai se agravando cada vez mais nos últimos tempos.
Olhamos aqui agora para a necessidade também daquilo que eu designaria de solidariedade política, à base das leituras feitas em Milton Santos. É preciso que haja, de facto, a consolidação da solidariedade política. Essa solidariedade política é no sentido de nos permitir a partilha, primeiramente, a partilha da consciência política. E, partilhando a consciência política, com muito mais facilidade conseguimos partilhar também as iniciativas de perfil econômico. E essas iniciativas de perfil econômico é que, de certa maneira, nos vão permitir elaborar um compêndio de uma esteira plausível capaz de nos projetar para a agregação de valores que nos possam, de certa maneira, catapultar e incentivar a exteriorizar esse sentimento que nos incomoda por agora pelo facto de nós olharmos que, a nível daquilo que é a consignação da política econômica, se apresentar ainda como sendo um vazio.
Referindo-se ao atual contexto político, económico e financeiro, o jurista e docente Mbota Sebastião André cita alguns programas de ajuda às famílias gizados pelo Executivo com o objetivo de minimizar as carências sociais, porquanto reprova a ideia segundo a qual este é o modelo mais viável para se pôr fim à pobreza, porque passam milhares de angolanos. Para o analista, existem em Angola atualmente muitos fatores que colocam as famílias em situação de vulnerabilidade, pelo que sugere que o Estado elabore políticas que permitam a autossustentabilidade das famílias por meio de incentivos para a criação de mais cooperativas agrícolas e de mais pequenas e médias empresas.
Olhando para esse núcleo básico da sociedade, verificamos que no contexto atual as famílias angolanas deparam-se com problemas de várias ordens, tendo em conta o contexto econômico e financeiro do mundo em geral e em particular de Angola. No âmbito econômico, as famílias angolanas vivem num limite de pobreza extrema, fruto de vários condicionalismos sociais. Fruto da crise econômica que assola o mundo, as famílias angolanas não estão isentas dos problemas econômicos que vive o mundo. Assim, a pobreza é um dos elementos que faz com que a família angolana se encontre em vulnerabilidade. É assim que deparamos famílias com carências básicas e podemos separar Angola das grandes cidades e Angola das aldeias. Em Angola existe o programa do governo de transferências monetárias às famílias mais carenciadas. Mas até que ponto isso vem ajudar a situação da família em Angola? Eu acho que o que deveria se fazer em Angola é criar bases para a empregabilidade das famílias, ou seja, dos membros da família, visto que com o emprego as pessoas poderiam procurar meios de sustentação e assim procurarem formas de minimizar a pobreza que os afeta. Então, para mim, o Estado deveria criar políticas de emprego a essas famílias carenciadas. É bem verdade que o programa Cuenda, de transferências monetárias às famílias carenciadas, tem ajudado algumas famílias, mas, no meu ponto de vista, por aquilo que sofrem, é uma gota no oceano. Como dizia o velho adágio ditado chinês, ensine uma pessoa a pescar, não lhe dar o peixe. Porque assim, se continuarmos a dar o peixe, as famílias continuarão de mão estendida. E se ensinamos a pescar, cada membro da família procuraria, por meios próprios, procurar a sua sustentação. Temos violência na família e outros problemas para além da pobreza. Temos situações de divórcio, famílias monoparentais, famílias desestruturadas. É assim que, no meu ponto de vista, o Estado poderia elaborar políticas para a integração das famílias. Ou seja, as famílias, criar bases para as famílias autossustentarem-se, sobretudo nas províncias em que há possibilidade do meio agrícola, as famílias teriam acesso a um apoio para poderem exercer a agricultura de forma mais rentabilizada, de forma a permitir a autossustentabilidade das próprias famílias. E não só investindo na agricultura, estaríamos a permitir que a produção vinda da agricultura fosse escoada para os grandes centros urbanos e assim diminuirmos o problema da pobreza e da fome. Portanto, os problemas que a família hoje vive em Angola resultam da estrutura socioeconômica deficitária do nosso país, em que afeta diretamente as famílias no âmbito econômico, tendo famílias muito carenciadas, famílias desestruturadas, em que há um índice elevado de separação, de divórcio, isso que põe e coloca os membros da família em situações de vulnerabilidade, sobretudo as crianças. O Estado poderia elaborar políticas para poder permitir que as famílias autossustentassem por meio do investimento na agricultura e criação de pequenas cooperativas agrícolas, bem como apoiar as pequenas e médias empresas que podem ser criadas no âmbito da sociedade.
O antropólogo João Nicolau chama a atenção, por outro lado, para a necessidade das famílias terem uma base económica capaz de dar saltos positivos e de forma independente das iniciativas governamentais. Este, na sua visão, deve ser o modelo de família que se deve alcançar após as eleições gerais de agosto próximo.
Para se criar uma base económica capaz de dar saltos, é preciso, primeiramente, permitir que a sociedade se projete para a livre iniciativa do perfil econômico. Ou seja, as famílias devem, de certa forma, tomar a liberdade de instruir os seus agentes de que a economia não vive, a economia não se projeta unicamente pela dependência daquilo que é a oferta do Estado enquanto governo de ação. Mas é preciso que se crie também um governo de execução dentro da própria família. Mas aqui não queremos isentar o Estado da sua responsabilidade. O Estado tem, de certa maneira e de forma mais extensiva, a responsabilidade de criar as condições para que essas livres iniciativas, quer a nível das instituições, vamos dizer, das instituições público-privadas, se possa tornar um facto. Então, a luta é ingente. Mas, não obstante esta luta ingente, é possível, se de certa forma estendermos os braços para essa solidariedade política que eu evoco e tornar possível, então, este alavancar do perfil que se quer a nível da economia, da economia de estabilidade familiar no contexto das eleições que nós estamos aqui agora a projetar.
A aposta nos profissionais de ciências humanas, como sociólogos, antropólogos, psicólogos, educadores sociais, entre outros, pode ser a melhor via para se encontrar a solução para os problemas que afetam as famílias do país, diz o jurista e docente Mbota Sebastião André, para quem não bastam promessas eleitoralistas. É preciso que o partido vencedor das eleições gerais, que será governo e parte do Estado, passe do discurso à prática.
E os problemas que as famílias angolanas vivem poderiam ser solucionadas apostando nos profissionais de ciências humanas, como psicólogos, sociólogos e antropólogos e educadores sociais, de modo que estes fossem bem valorizados e fizessem um estudo sistemático das raízes dos problemas que afetam as famílias angolanas. Espero que o Estado angolano realize um investimento direcionado às famílias, sobretudo aquelas mais carenciadas, apostando em alguns subsídios sociais, como subsídio de desemprego, subsídio de transporte, criação de mais hospitais, sobretudo garantir a autossustentabilidade das famílias, investindo na agricultura familiar, potencializando as cooperativas agrícolas familiares em todas as províncias, visto que Angola tem um tecido agrário muito, muito favorável e que não se justifique pessoas com tecido agrário muito favorável em Angola, condições propícias para a prática da agricultura, e pessoas a morrerem de fome, pessoas a viverem na pobreza, que investissem mais na agricultura realmente, passassem dos discursos à prática. Isto é que me oferece dizer sobre a situação da família, uma vez que comemoramos no dia 15 de maio o Dia Internacional da Família, dizendo que, apesar de a família gozar de proteção especial segundo a Constituição da República, é preciso que se materialize esta proteção legal que a família beneficia da própria Constituição e da lei, criando políticas profundas e que englobam na generalidade as famílias. Tenho dito, muito obrigado.
A reportagem sobre o estado social das famílias angolanas em época pré-eleitoral, a partir de Luanda, com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos. Are you feeling what I'm feeling? Natural vibes like this. Flow like the breeze. An insulin. Kadamawe, kadamawe. Negusa, negas. Human with a seven. Are you feeling like I'm feeling?
natural vibes that's flowing like the wind. Are you living like an Eden? All my life I've been living for the King. I see the birds and the bees sing praises. So what happened to the human race? All they do is promote them.
E hoje é domingo 22 de maio de 2022. Para todos, um bom domingo. De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. domingo 22 de maio de 2022. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Liu Sailo. Uma emissão que é escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Ouvem-nos em FM em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Em Maputo é ZFM. Estamos também, não esqueça, na Guiné-Bissau. Na cidade de Catiou é a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo estamos em FM com a Uberlando. Estamos também em Buba com a Rádio Papagaio. Na cidade de Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, e ouvem-nos em FM em Bissau com a Pidgey. Não esqueça, também nos pode ouvir em direto na internet em voaportugues.com. Nesta emissão de domingo, depois das notícias que marcam a atualidade, vamos falar sobre saúde e depois a Dani Stess, que vai conversar com a fundadora do movimento Mulher Inspira Mulher, Lúcia Brito. Mas antes, vamos então aqui às notícias neste domingo.
Vamos então atualizar as notícias. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. O presidente americano reconhece que os casos de varíola dos macacos é algo com que se preocupar. Mas o conselheiro nacional Jake Sullivan garantiu que os Estados Unidos têm vacinas para combater a doença. É uma preocupação. Na medida em que se espalhasse, seria consequente, afirmou Biden quando questionado por jornalistas na base aérea de Osan, na Coreia do Sul, onde visitou as tropas americanas antes de viajar para o Japão, segunda e última etapa da sua ronda pela Ásia como presidente. Ele acrescentou que não foi ainda informado sobre o nível da exposição. Ainda em Tóquio, questionado sobre informações de que a Coreia do Norte poderia lançar um míssil durante a visita dele à região, o presidente Joe Biden disse estar preparado para tudo, afirmando não estar inquieto face a um eventual ensaio nuclear. Joe Biden vai lançar um novo ambicioso projeto de cooperação regional destinado a promover o comércio e investimento entre os Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Austrália, que tem recebido fortes críticas, inclusive ao presidente americano, enfrentou hoje, houve mesmo protestos contra a visita dele ao Japão. Em Angola, centenas de trabalhadores da empresa gestora da Reserva Estratégica Alimentar, a Carrinho Empreendimentos, cumprem neste domingo o segundo dia de uma greve contra o que chamam de despedimentos ilegais, injustiças laborais e exploração de mão de obra sob a Voz da América em Benguela. Em causa, demissão também de dois trabalhadores, que são o coordenador e o coordenador adjunto da Comissão Instaladora para uma representação sindical na Carrinho Empreendimentos. O Sindicato da Indústria de Bebidas e Alimentos, por intermédio do seu líder, Mário Rodrigues, tem vindo a denunciar falta de vontade da entidade empregadora para a criação da comissão sindical. A Voz da América tentou obter a versão da empresa, mas até agora não foi possível. O presidente senegalês Macky Sall disse hoje que em breve visitará a Rússia e a Ucrânia, em nome da União Europeia que preside neste momento. Sall fez o anúncio numa conferência de imprensa juntamente com o chanceler alemão Olaf Scholz, na qual também disse ter recebido um convite da Rússia nesse sentido. A viagem, inicialmente marcada para o dia 18, não foi possível por motivos de calendário, segundo ele, sem revelar as novas datas que ele afirmou já terem sido avançadas. No Irão, homens armados mataram a tiros um membro da Guarda Revolucionária no leste da capital neste domingo, informou a agência de notícias estatal IRNA. Em comunicado, a Guarda Revolucionária também denunciou como sendo um ato terrorista que alegou ter sido realizado por elementos ligados à arrogância global, uma referência aos Estados Unidos e aos seus aliados. Na África do Sul, chuvas torrenciais forçaram hoje cerca de 500 pessoas a fugir das suas casas na costa leste, um mês após as piores inundações de que a memória e que provocaram a morte de mais de 435 pessoas. O primeiro-ministro da província do KwaZulu-Natal, Shirley Zikalala, avançou com a informação e acrescentou que ninguém morreu, no entanto. As últimas inundações atingiram infraestruturas, estradas, pontes e edifícios. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou hoje a esperança de que em junho a Ucrânia obtenha o estatuto de candidato à União Europeia, após o presidente polaco garantir o seu apoio e o da Polónia. Mas o ministro delegado para os assuntos europeus da França disse que isso só será possível em 15 ou 20 anos.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em boaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. Connosco temos a doutora Graça Matinha, que vai falar connosco sobre um tema de saúde. Vamos falar sobre menopausa, mas antes disso, doutora Graça, como está e como tem passado?
Olá, Ana, estou bem, tenho passado muito bem. Espero que a Ana também esteja bem e os nossos ouvintes também.
E eu assim também espero que todos os nossos ouvintes estejam de boa saúde ou o melhor possível. E como eu disse, doutora, vamos falar hoje de menopausa. Menopausa não é uma doença, mas uma fase da vida das mulheres. Doutora, como é que medicamente, clinicamente se define a menopausa? Ou o que define a menopausa?
Olha... Então, para começar a falar da menopausa, Ana, eu quero lembrar que a vida da mulher, a vida da mulher é composta por várias fases. E quando nós olhamos para a vida sexual e reprodutiva, isso faz-se presente de forma mais notável. Nós temos primeiro a menstruação, que é aquela que ocorre na adolescência, não é? Onde a menina tem a primeira menstruação, que é sinal de um amadurecimento dos seus órgãos sexuais e que a mulher está apta para conceber. E pronto, e depois da primeira menstruação, segue-se um período desde a adolescência, a vida adulta, em que a mulher vai tendo menstruação todos os meses e também vai ter ovulação e é nesse período em que se ela tiver uma vida sexual ativa, ela pode engravidar. Entretanto, do mesmo jeito que a menstruação começa, chega uma fase da vida em que a menstruação da mulher para, não é? E essa fase em que a menstruação da mulher para é considerada a menopausa. Portanto, a menopausa é uma fase da vida da mulher em que ocorre a interrupção natural da menstruação. E nessa fase, os hormônios femininos já não são produzidos a nível dos ovários, o que faz com que ela, de forma natural, perca a capacidade de engravidar, bom, e entre outras mudanças que são observadas nessa fase.
Em que idade, doutora, ou entre que período da nossa vida é que começa a menopausa ou começa o que muitas pessoas chamam que é pré-menopausa? E quais são os sintomas associados com esse período do qual muitas mulheres se queixam?
A menopausa acontece a partir dos 40 anos e é mais, eu diria que é mais comum que efetivamente a interrupção da menstruação ocorra mais lá para os 45 até os 50, 51 anos. A associação ou a interrupção da menstruação não ocorre de forma brusca, ocorre de forma gradual. E esse período é chamado climatério, que é o período que precede a menopausa. Portanto, a mulher primeiro entra no climatério, que é um período de transição, ok, em que a mulher passa da fase reprodutora para a fase não reprodutora. E portanto, quando a mulher entra no climatério, o que acontece é que começa a haver uma diminuição gradual das funções ovarianas, os ciclos menstruais também começam a tornar-se irregulares, até que eventualmente cessem por completo. E esse início do climatério, esse início do período em que a menstruação começa a falhar, costuma iniciar por volta dos 40 anos, ok? E pode até durar 5 anos até que efetivamente a menstruação cesse de vez. Entretanto, há situações em que essas mudanças ocorrem mais cedo, ok? E a interrupção da menstruação, inclusive, pode ocorrer antes dos 40 anos. E isso acontece em algumas mulheres e chama-se menopausa precoce, porque essas mudanças começam a acontecer muito mais cedo do que aquele período que normalmente se conhece, que é o período em que há essas alterações que vão culminar com a cessação da menstruação.
Doutora, o declínio falou dos hormónios da mulher, que de alguma forma é o que vai causar o declínio, não é? Nos hormónios da mulher é que vai causar, portanto, a progressão para a menopausa. Quais são os sintomas que as mulheres têm? Porque muitas vezes a paragem da menstruação pode ser causada disto também, por exemplo, o stress. E, no entanto, a mulher não está numa fase de pré-menopausa. Quais são os sintomas que as mulheres sentem?
Há vários sintomas que as mulheres sentem e alguns deles são sintomas inespecíficos, não é? Um dos sintomas que a maior parte das mulheres se refere é que ela começa a perceber alterações menstruais. Algumas mulheres começam a ter um período que é muito mais curto, enquanto que outras têm períodos mais longos, então isso desperta a atenção das mulheres. Outro sintoma que é bastante comum é o aparecimento daquilo que se chama de ondas de calor. As ondas de calor é uma sensação que a mulher tem, uma sensação transitória que dura segundos a minutos, em que ela sente, assim, de forma repentina, um calor muito intenso, principalmente na parte superior do corpo e na face, e ao ponto de que, mesmo estando num dia frio, mesmo estando no ar-condicionado, ela transpira, começa a transpirar muito, e é uma situação que dura até, de alguns segundos até 2 minutos, mais ou menos. Então, esse é um sintoma bastante típico e que é impossível ignorar, porque essas ondas de calor são muito fortes e incomodam bastante a mulher. Mas também a mulher pode ter uma redução da libido, que é o desejo de manter relações sexuais. Pode ter uma diminuição no tamanho dos seios, os seios começam a ficar mais descaídos. A mulher tem problemas para dormir, tem alterações de humor muito frequentes. E ela também pode ganhar peso e também pode referir dores de cabeça frequentes. Portanto, há uma série de sintomas que acompanham essa condição e que a mulher tem que estar muito atenta para perceber, porque algumas vezes até podem aparecer de forma muito leve, muito sutil, mas ela tem que ter essa capacidade de perceber essas mudanças e procurar ajuda médica para poder dissipar qualquer dúvida que ela possa ter.
Doutora, porquê que, portanto, nessas várias fases e, por vezes, anos depois de já não se ter período menstrual, as mulheres continuam a se queixar dessas tais ondas de calor, doutora? Tem a ver porque ainda continuamos a ter um nível elevado dos, por exemplo, de estrogênio. A que é que se deve? Há muitas mulheres, por exemplo, a minha mãe com 80 e tal anos diz que volta e meia ainda tem essa onda de calor.
Pois, em algumas mulheres, Ana, as ondas de calor podem ser mantidas durante muito tempo, não é? E naturalmente isto é influenciado pelo nível das hormonas. Uma das formas de resolver essa situação é exatamente a reposição hormonal, que é que é um tratamento que é feito em que praticamente substitui-se aquele hormônio que acabou ficando reduzido naquele período. Então, na verdade, o que acontece é que há uma queda acentuada dos hormônios e estes sintomas acabam se mantendo durante muito tempo.
Antes de lhe perguntar o que é que uma mulher pode fazer, até em termos de exercício, em termos de alimentação, para reduzir o impacto, por assim dizer, de algumas destes sintomas, doutora, uma das coisas que está associada à menopausa é os problemas ósseos, em que se diz que a mulher começa a ter os ossos mais finos e poderá ter, por exemplo, problemas de osteoporose. Que problemas podem aparecer com a menopausa?
Bem, um dos problemas que é exatamente a osteoporose, que a Ana referiu muito bem. Mas há outros problemas que podem surgir, ou melhor, a mulher fica em maior risco de ter outro tipo de problemas, e alguns deles, inclusive, acabam sendo ligados à terapia hormonal que muitas delas fazem para minimizar os sintomas da menopausa. Um dos problemas que podem surgir, para além do que a Ana referiu, é, por exemplo, a pele tende a ficar muito mais seca, a pele de elasticidade, os cabelos da mulher podem ficar muito mais finos, a mulher pode ganhar muito mais peso, o metabolismo fica muito, muito mais lento. Portanto, é uma série de problemas que surgem mesmo por causa da menopausa. Agora, a reposição hormonal também tem os seus riscos, não é? A reposição hormonal é um método que é bastante indicado pelos médicos, principalmente em países mais desenvolvidos, mas tem um aumento de risco, por exemplo, de a mulher ter cancro da mama ou cancro do colo. A mulher tem um risco aumentado de ter doença cardiovascular e também as fraturas dos ossos por causa dessa reposição.
O que é que a doutora, para terminar, aconselharia às nossas amigas ouvintes, em termos de minimizar ou pelo menos ter a certeza que o impacto da menopausa é talvez o menor possível na sua saúde?
Olha, Ana, primeiro lembrar que a menopausa é um processo natural do organismo feminino e que muitas vezes não precisa de intervenção médica. Entretanto, quando os sintomas são muito incômodos, aí pode fazer sentido algum tratamento para melhorar a qualidade de vida da mulher. E aqui temos as diferentes opções, como a reposição hormonal, que eu falei, mas também há medidas muito, muito simples que podem ser adotadas e que, de alguma forma, ajuda. Temos, por exemplo, a questão de hábitos alimentares e o consumo de álcool, que afeta nos sintomas que a mulher pode sentir. E uma coisa que se recomenda, por exemplo, é que as mulheres incluam na sua dieta coisas como amêndoas, a couve, leite, atum, grão de bico, inhame, entre outros alimentos que de alguma forma podem ajudar a minimizar estes sintomas que a mulher pode apresentar.
Portanto, doutora, não é que se possa evitar, mas há formas talvez de reduzir ou minimizar sintomas e impacto que tem na vida da mulher esta sua fase da vida. E pronto, amigos, vamos despedir-nos de todos, também da doutora Graça Matinha. Desejamos a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, na minha Secretaria da Saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Não esqueçam que, de segunda a sexta, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de notícias e informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no YouTube e também no nosso site, às 12h30, em Cabo Verde,
13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington, fora de horas, está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique a partir das 15h30. Portanto, não esqueçam, Washington, fora de horas, estamos no YouTube e também no nosso site em voaportugues.com. A vossa participação é crucial. A Dana Stersky, na sua rubrica Fala África, traz-nos neste domingo a CEO e fundadora do movimento Mulher Inspira Mulher. Ela chama-se Lúcia Brito. E a Dani vai conversar com a Lúcia sobre o movimento social e também a sororidade em Cabo Verde.
Olá, aqui Dani Stersky. Hoje, no Fala África, eu converso sobre sororidade, igualdade de gênero e sobre o movimento Mulher Inspira Mulher com Lúcia Brito, que é a CEO e fundadora do movimento. Seja bem-vinda!
Muito obrigada, Daniela, e muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos. Muito boa tarde. Já agora, não sei se é boa tarde ou boa noite, mas eu acredito que ainda seja boa tarde.
Boa tarde, com certeza. E a gente vai nas plataformas sociais, então as pessoas vão estar assistindo a gente em horários diferentes, mas é sempre bom aí começar com boa tarde aí para todo mundo. Um bom dia, boa tarde, boa noite.
Agora, Lúcia... Por hora, né?
Sim, a gente estava conversando aqui antes da nossa entrevista, né? E a gente estava falando sobre sororidade. E achei muito interessante a gente conversar, ou começar essa entrevista, falando sobre essa palavra, que eu até nem sei se está todo mundo, né, informado do que é sororidade. E você falou para mim que sororidade é uma palavra que está na moda aí em Cabo Verde, né? Todo mundo usa, mas será que o pessoal sabe o que é? E existe essa sororidade aí entre as mulheres em Cabo Verde?
Eu acho que desde os primórdios faço a expressão o tema sororidade, se calhar de uma outra forma, uma vertente de falar, sempre existiu. Porque nós as mulheres, desde sempre, ajudamos e continuamos a ajudar uns às outras. Isso é inquestionável. Eu acho que faz sentido aqui eu utilizar este ponto. Mas a questão, o termo sororidade, aos dias de hoje, realmente a minha preocupação é... O termo está sendo utilizado porque está na moda, porque é uma tendência, ou porque nós, mulheres ou a sociedade de uma forma geral, temos uma real percepção do que realmente está por trás da pessoa ser solidária, da sororidade na sua real forma de ser. Não é? Esta é uma das preocupações que para mim me chama sempre a atenção, é nós usarmos a palavra sim, sororidade, mas tem que estar acompanhada com as nossas ações. As nossas práticas, as nossas boas práticas. Porque muito se fala hoje em dia em Cabo Verde em sororidade, de facto é. Mas quando nós acabamos por perceber determinadas situações que acontecem no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, que são práticas menos boas, direcionadas de nós mulheres para outras mulheres, eu começo a questionar realmente até que ponto nós estamos, nós temos a noção clara do que realmente seria a sororidade.
E, Lúcia, estávamos conversando também aí sobre esse caso da Miss Cabo Verde, que gerou bastante aí discussão nas redes sociais. E queria abordar, então, nesse caso, a questão da sororidade e a maneira como uma das modelos, uma das participantes, foi tratada na seleção quando ela... Parece que teve um branco, como a gente diz no Brasil, não sei se vocês usam essa expressão aí em Cabo Verde, ou entrou em pânico, alguma coisa assim. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso.
Uhum. Bom, Dani, eu sou a Daniela. Sobre esse tema, obviamente eu não estou em condições de dizer exatamente o que passou neste evento. O que aconteceu neste momento? Realmente seríamos a falar de um branco, da ansiedade, do nervosismo, ou se nós estaríamos esperando realmente a falta... Passa a expressão de cultura geral, de conhecimento sobre o tema que foi colocado. Mas a verdade é, independentemente, no meu entendimento, independentemente do que possa ser, não deve, não pode justificar ataques que foram feitos e continuam sendo feitos à candidata, não é? Porque há situações que sim, pode acontecer nervosismo, um branco. Isso pode perfeitamente acontecer numa situação como aquela. Ela é uma rapariga jovem. Eu acredito que, se calhar, passarela poderá não ser a primeira oportunidade ou poderá ser também a primeira oportunidade. Nós temos que ver tudo o que está por trás. Nós temos que perceber como é que ela chegou lá. Ela chegou, é a primeira vez, é a sua primeira exposição ao público. Porque Para nós tirarmos aqui ações, nós temos conclusões neste caso, nós temos que perceber o que é que está por trás. Porque às tantas, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a atacar a candidata pelo fato dela não conseguir responder ou ter dificuldade a responder uma pergunta que foi colocada. Mas nós temos que também perceber o que é que poderá estar na origem dela não ter conseguido dela responder essa questão, antes de mais. E mesmo que suponhamos que ela tenha tido dificuldade em responder por falta de conhecimento sobre aquele tema específico, não nos dá o direito, não é, de ridicularizar, de expor a candidata no papel que foi exposto nas redes sociais. Eu, pelo menos, essa é a minha percepção. E quando nós falamos de sororidade, é aí que eu questiono, porque a maioria, claro que houve críticas desconstrutivas, quer seja de homens, quer seja de mulheres. Mas a mim o que é que me preocupa mais é a forma agressiva, desconstrutiva que nós, as mulheres, dirigimos a essa candidata.
Bom, o nosso tempo está voando aqui e agora quero falar um pouco do movimento Mulher Inspira a Mulher. Como é que esse movimento está ajudando aí as mulheres em Cabo Verde?
Muito bem. Primeiro, acho que é que falar do movimento, primeiro é falar qual foi a minha motivação para realmente abraçar este projeto, que é um projeto que eu achei desde a primeira obra muito interessante. Um projeto que aconteceu, que iniciou na pandemia, né? Daniela, eu sou formada na área de marketing, digital, comercial e empreendedorismo, e de uma forma muito informal eu tenho vindo a ajudar algumas mulheres, né? E quando eu falo ajudar algumas mulheres, estou a falar mais no vertente do empreendedorismo. Ou seja, uma mulher que tem uma ideia de negócio, mas não tem a mínima noção de como é que dá o primeiro passo, né? Muitas delas às vezes dizem, oh, eu tenho uma ideia, mas não sei como é que eu transformo essa ideia num projeto, num business plan, até porque eu tenho que recorrer ao crédito bancário, eu preciso ter toda essa minha ideia estruturada, aportada num projeto. E lá está, foi através desses inputs, necessidades que eu fui recebendo dessas pessoas, que eu fui tentando ajudar da forma que eu conseguia, que eu comecei a pensar, mas atenção, nós temos aqui alguma coisa que se calhar é interessante nós começarmos a trabalhar. É, foi nesta linha que surgiu o movimento. Né? Na altura eu convidei algumas mulheres aqui cabo-verdianas e fora que faziam um trabalho extraordinário ligado à mulher, um empoderamento da mulher, um empoderamento económico, esse tal trabalhar no propósito da pessoa saber o que é que ele quer, não é? Tudo isso, e na hora prontamente todas as pessoas entraram e embarcaram comigo neste projeto, discutimos ideias, formalizámos propostas, projetos, foi uma coisa fantástica. Comigo foi porque, neste momento, o movimento continua, obviamente, a existir. Se calhar a dinâmica que nós teríamos para a sociedade, a implementar a nossa sociedade, não é o que nós estamos a conseguir observar hoje, mas eu acredito que todos os projetos que nós temos aqui vai ser implementado, sim. Então, por isso nós começamos a trabalhar a rubrica de mulher empreendedora, dar visibilidade aos projetos que empreendedoras tinham, mas que não tinham visibilidade. Temos uma rubrica, inclusive, que é mulher empreendedora. A ideia também é destacar as mulheres que têm ou que tiveram um percurso inspirador, sobretudo que conseguem passar essa inspiração à malta mais jovem, que se calhar eu acredito, eu penso, posso dizer que eu esteja errada, que em termos de resiliência, em comparação com as nossas gerações anteriores, é diferente.
Lúcia,
o nosso... Já fiquei toda empolgada a falar, não sei se ainda vamos a tempo ainda falar outros temas, Daniela.
O nosso tempo já chegou ao fim hoje aqui, mas adorei o nosso bate-papo. Olha, tem que voltar mais vezes aqui no Fala África. Quero agradecer a sua participação aqui para falar sobre a sororidade em Cabo Verde e também sobre o movimento Mulher Inspira Mulher.
Muito obrigada, Daniela, eu que agradeço o convite, muito obrigada, e eu espero voltar aqui outra vez com outros temas também pertinentes, e esperamos aqui em Cabo Verde, Daniela, não te esqueças.
Pode deixar.
Já tive o convite.
Obrigada.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 22 de maio de 2022 da Voz da América em Português. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais notícias da África lusófona e do mundo. Tutu se despede com um abraço, Lio Saíl e Ana Guedes. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
Ele me chama e é para sair. Cê sabe o plano, tem que sair. vida tipo tio. Ele me olha como que querendo algo mais. Levo ele pra sua casa, me diz que quer entrar.
Mango aqui, mango aqui, e eu te louco, louco.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.